As Joias do Infinito. STF tira sigilo do caso e eu quero saber o que é bem privado de interesse público.
Mercosul. O que rolou no grupão do WhatsApp menos interessante da América Latina.
Eleições na França. Ultradireita Super Plus Deluxe perde para a esquerda amiga dos Power Rangers.
Constelação familiar. Já fez a sua? Esse é o novo segredo do sucesso de alguns famosos.
Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio número 93 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do sertão andino.
E eu sou Davi Miller, falando diretamente de terras tupiniquins.
Fala aí, Davizão, beleza, cara?
Beleza, Ariel, tudo tranquilo. E aí, por aí?
Cara, aqui eu estou... Tô puto. Tô irritado. Entrou em vigor... As leis aqui na Colômbia, elas entram em vigor no domingo. Que é pra acabar com o seu final de semana. Então entrou uma lei aí que eu nem tava sabendo, porque eu não fico seguindo essas coisas pra saber que bizarrice vai entrar em vigor, se vai proibir a mostarda, a maionese, o ketchup. E agora eles proibiram sacolinha na quitanda, sabe aquela sacolinha plástica que você põe a fruta?
Sei.
A fruta tá tudo melada, você não quer misturar ela com as suas outras compras. Então você põe ela numa sacolinha.
Ah, mas na saída do mercado ainda tem sacolinha plástica pra pôr as coisas?
Proibiram também.
Ah, tá. Eu ia falar, porque pô, não faz sentido só das frutas.
É.
Não que faça sentido, né, mas enfim.
A do supermercado eu já não usava, então apesar de ser ridículo, não me afetou. A da quitanda me afetou. E também agora, né, proibiram dar canudo e dar aquele coisinho de mexer, assim. Quando você pede um drink, vem às vezes um negocinho de mexer. Proibiram, quando você tá no restaurante, de dar essas coisas. Entendeu? Então agora, o negócio é o seguinte. É levar de casa.
Cara, eu não sei se proibiram aqui no Brasil, mas eu lembro que teve um rolo desse aí. Inclusive, tipo, as redes de fast food, o canudo é de papel, sabe? Não é mais aquele plástico.
Então, o problema do canudo de papel é que se você tem uma criança de 2 anos, ele come o canudo.
Não, é uma porcaria o canudo de papel. Mas agora eu não tenho certeza se aqui no Brasil ele só foi... fortemente incentivado pela cultura do cancelamento, ou se existe uma lei também que obriga. Porque eu lembro dessa conversa de que aquele negocinho de misturar o suco ou a bebida não podia mais. Eu não tenho certeza, cara, mas talvez não. Aqui no Brasil não seja uma lei, mas foi meio que abolido isso aí.
Porque o Brasil tem seu lado dessas leis bizarras. Por exemplo, que proibiram numa cidade, acho que de Minas Gerais, de ter sal na mesa. Então não podia
sal
ter.
Não
podia deixar o saleiro na mesa.
Entendi.
Então teve um cara bem esperto que ele pendurou uma corda e o sal ficava pendurado na corda. Ele não estava na mesa. Entendeu?
Ah lá, peraí, achei uma notícia de 2022. Uma notícia do G1. Lei que proíbe venda e distribuição de canudos de plástico entrar em vigor. Apenas os estabelecimentos só podem utilizar canudos de material não descartável ou de material biodegradável. Então realmente aqui no Brasil é uma lei isso. Porque eu lembrava dessa história aí. 2022.
De 22. Então já não estava mais.
Mas a sacolinha de plástico... Não é proibida, porque tem aqui nos mercados. Mas eu sei que tem mercado que ou cobra, ou incentiva que você use a sacola retornável. Mas de fruta não, de fruta todos têm. Não tem muito como não ter, até para pesar, sei lá.
A sacolinha de plástico é o que eu vou falar. Claramente eu Eu acho que se o supermercado quer dar a sacolinha de plástico, que dê. Se o cara quer usar, que use. Mas é que a sacola retornável, ela é bem melhor. Entendeu? É bem melhor você levar uma sacola cheia de coisa do que 10 sacolinhas de plástico, que vai arrebentar no caminho para o carro. E que você tem que ficar se preocupando em colocar fardinho de cerveja com 3 sacolas para ela aguentar. Então, eu acho que a sacolinha de plástico, ela já estava sendo substituída por sacolas melhores automaticamente. Era só se você esquecia a sacola, alguma coisa assim, ia comprar pouca coisa, que você realmente pegava a sacolinha. E até eu achava um saco quando isso acontecia. Eu preferia, se eu estava de carro e o carro estava, se o supermercado era no estacionamento, assim, eu levava as compras soltas no porta-mala do carro. E a hora que eu chegava em casa, eu pegava a sacola e ia lá pegar do porta-mala. Não por consciência ambiental, simplesmente porque era prático.
Você achava um saco.
Eu achava a sacola um saco, sim. Foi
Se você
bom.
achava um saco, por que não usava o saco então que você achou? Desculpa, né? Eu tinha que
Tá
fazer
certo.
essa piada.
Furum-psh.
É.
Mas então, culminou que agora. E nesse negócio aí, eu fiquei puto, decidi. Que eu já não ia. Se eles sabem a solução do mundo, então eles que façam a solução. Eu não vou, não vou mais mexer uma unha para salvar o meio ambiente. Então eu decidi que eu não ia mais separar coisa plástica de metal para reciclar.
Morram tartarugas.
Exato. Vou ir ver lá os animais que estão em extinção e o que precisa fazer para acabar de matar. Cara, e daí eu descobri nessa jogada aí que eu não tava fazendo porra nenhuma. Porque eu separava o meu lixo só pros filha da puta juntar tudo no final. E
É,
eu.
tipo, no shopping aqui da cidade eu já reparei isso, que tipo, tem vários lixos e todos têm orgânico e reciclável. Mas quando você vê a mulher da limpeza que passa recolhendo, ela tá jogando tudo no mesmo saco, tá ligado?
Então, cara, na verdade, tipo, não existe isso. Então eu descobri que eu já não tava fazendo porra nenhuma e vou continuar não fazendo. Tipo, pelo menos eu tava achando que tava fazendo, porque eu acho que tem coisa que é reaproveitável mesmo. Tipo, a gente sabe. Tem coisa que a galera, tem uma galera que lava embalagem de Cheetos. Mano, você não tá fazendo nada, entendeu? Você só tá gastando água, essa porra. Porque embalagem de Cheetos não é reciclável, não dá para aproveitar para nada, a não ser que você vá sufocar um bebê com ela. Não
Caralho.
dá. Mas que você aproveita uma sacola, um saco de Cheetos, mano, uma embalagem de Cheetos para nada?
É, eu não lavo, mas eu separo. Eu não sabia que não servia pra nada.
Não
Mas eu
serve,
nunca
cara.
lavei, tá ligado? Eu só.
Tipo, se tem coisas que tem uma galera que faz. Sabe, tipo, tem uma galera que consegue reaproveitar Cheetos, mas eles estão lá num lugar bem específico na cidade deles, tal. Eles fizeram o experimento, deu certo. Mas a maioria dos lugares não tem essas coisas específicas. Eles pegam o quê? É papel, porque todo mundo sabe como reciclar papel, vidro, alumínio, porque alumínio mesmo quando é normalmente uma cooperativa que recolhe, mesmo quando a cooperativa não recicla, eles podem vender isso para alguém que recicla, então eles pegam. Mas ó, eu acho que esses plástico filme que vem embrulhando bandejinha de isopor, a própria bandejinha de isopor, dependendo do lugar, não faz nada com isso, entendeu? Vai pro lixo comum. Então,
Mas isopor é reciclável?
eu acho que isopor não é reciclável. Mas eu já vi gente guardar ele no reciclável.
Ah, eu separo. Mandaram eu separar, mas eu nunca achei que fosse. Mas eu separo também o reciclável.
Então,
Aliás, o isopor.
vou perguntar para o chat
Mas
GPT.
deixa eu te perguntar.
Isopor é reciclável?
Enquanto o chat GPT responde. Mas deixa eu tirar uma dúvida. Mas daí como é que faz com as frutas aí na Colômbia? É por peso também ou não?
As frutas são por peso.
Então se você pega um monte, você tem que ficar equilibrando na balança um monte.
Exato. Ou você põe uma por uma para a mulher do caixa ficar puta com você. Tipo, você
Caralho.
pega cinco maçãs, põe uma maçã, ela pesa. Você põe outra
Bom,
maçã.
pelo menos é no caixa, né? Porque, tipo, aqui no
Ah,
Brasil
sim.
tem lugar que é, você tem que levar, pesar, o cara põe uma etiquetinha no saquinho e daí você passa no caixa.
É, e aqui, por exemplo, sou eu mesmo que peso. Eu, tipo, é um auto-checkout, né?
Ah,
Então
sim.
eu mesmo que peso. Ele tem as opções lá das frutas e eu vou colocando o que que é e ele vai pesando. Daí numa dessas, você, tipo, se você for sacana, você pega, tipo, mexerica importada e põe mexerica nacional. E se ninguém tiver olhando e souber a diferença, você paga mais barato na importada. Eu, na verdade, nunca fiz isso, porque eu gosto que eu não tenha que ter um humano ali no caixa. Então eu não quero acabar com esse sistema, tá ligado? Eu prefiro pagar um pouco mais caro na mexerica, porque é tipo 50 centavos mais caro. E não passar por isso. Mas então, aqui ó, o isopor ele é reciclável. Porém, a reciclagem do isopor pode ser um pouco complicada devido à baixa densidade e ao fato de ocupar muito espaço. Ou seja, eles não reciclam isopor. Dá para reciclar, mas tem já uma barreira aí. Ou seja, já não tem.
Uma coisa que eu sei que é muito reciclado aqui no Brasil é latinha, né? Tem muito catador de latinha. Acho que é o país que mais recicla alumínio no mundo é o Brasil, se não me engano.
É, latinha, porque isso, catador de latinha é uma coisa muito de Brasil. Aqui, por mais que os caras puder, também é que tem uma coisa, aqui se usa bastante garrafa de vidro e menos latinha ou garrafa PET. Mesmo quando é
Entendi.
pequenininho assim, aqui usa bastante PET, que dizem que é reciclável também. Eu acho que é. Depois vira aquelas garrafas de plástico que você não consegue segurar na mão, que ela é quase líquida, sabe? Tipo mole.
Sim.
Você vai tomar água, pá, tudo na blusa, porque amassou e apertou a garrafinha e saiu assim.
É, cara, mas assim, sinceramente, eu tento fazer uma coisa ou outra, tipo, separo o lixo reciclável e tal, não sei o quê. Mas não sou o tipo de pessoa que pega pra mim essa culpa de destruir o meio ambiente, tá ligado? Tipo, com o tanto de coisa que tem aí que é muito mais nocivo para a natureza do que eu, tá ligado? Eu
Não.
me recuso a aceitar que eu sou o responsável pelo não sei o quê.
É, e tem uma coisa que é o seguinte, é o nosso sistema de coleta e tratamento de lixo, que é uma porcaria, porque ele é,
Isso.
entendeu? Porque
Sim.
ele é feito pelo Estado, ele é, mesmo quando não é uma empresa estatal, é uma empresa que o Estado dá a concessão para fazer, não tem competição, então não tem inovação nesse negócio. Porque é um absurdo para mim, que nem a minha casa. Eu posso produzir 1.000 quilos de lixo ou eu posso produzir 100 quilos de lixo por mês. Eu vou pagar a mesma coisa. Entendeu? Eu vou pagar a mesma coisa que o meu vizinho pode fazer, separar o orgânico, fazer compostagem, fazer não sei o quê. Ele pode fazer um monte de coisa. E eu ainda vou pagar a mesma coisa que ele. Ele vai ter que pagar a mesma coisa que eu. Se tivesse um livre mercado de coleta e tratamento de lixo, você ia assinar um plano que você pode ter tanto de lixo por mês, e daí passou desse tanto de lixo, você vai pagar mais, você vai pagar, porque eles vão ter que tratar isso. Nenhuma empresa retardada ia fazer um lixão, que é a coisa mais antieconômica do mundo, é você ter um pedaço de terra que você está jogando lixo ali
Tá
e
estragando a terra
estragando a
só,
terra.
desvalorizando.
Que é o que você pode fazer depois com aquela terra, se ela for grande o suficiente, é tampar tudo e construir um campo de golfe. E ainda, tipo, vai ter uns buracos que o gás vai começar a sair e vai feder pra caramba aquele campo de golfe. Mas é ridículo isso, entendeu? E enquanto que poderia ter, não, ó, a empresa tem o interesse de que você separe bem as coisas, então ela ia te dá incentivos para você separar bem as coisas. Então, não, isopor separa e a gente separa assim, desse jeito. Nessa, a gente te dá umas caixas específicas para pôr isopor, porque ele ocupa bastante espaço. Ah, latinha. Vamos fazer assim, ó. Se você der a latinha lavada, a gente dá um desconto na sua mensalidade. Tem um monte de coisa que dá para fazer, mas não vai fazer porque não existe competição no mercado. Então, por quê? Entendeu? É a galera que eles têm o discurso de ajudar o meio ambiente, menos quando eles podem ajudar o meio ambiente. Daí não tem o que fazer, tem que ser desse jeito que sempre foi assim.
É. Eu, inclusive, digo para você que você falou da coleta, que é uma porcaria. Muitas vezes o reciclável não passa e eu não fico. E é uma vez por semana. E quando ele não passa, eu não fico guardando lixo na minha casa, não. Eu ponho no lixo comum e minha consciência fica tranquila de que minha parte eu fiz e a coleta que não passou.
É, total. Não, com certeza. Mas beleza. E a outra coisa que eu queria comentar que saiu aí é o lance do divórcio do Thiago Negro. Já foi desmentido pelo casal, mas às vezes é tipo a estratégia PT das coisas. Joga na mídia, todo mundo fala, a gente nega. Depois a gente joga de novo e fala que é verdade. Depois, além de ser verdade, é bom. Tipo, era o que a gente queria desde o começo.
Bom, eu vi isso e eu vi que foi negado também. O que eu penso é que existe uma grande chance desse relacionamento dar errado, por tudo que a gente viu pela mídia, né? Então, pode ser que seja só um boato e não tenha nada, mas pode ser também que, assim, do nada surgiu esse boato, tá ligado? Eu acho esquisito pra caramba. Eu acho que a gente já viu que essa moça aí não é tão fácil. E sei lá, vamos ver o que acontece, né? Eu não acho absurdo, não, se eles já estiverem separando. Acabaram de casar. Mas assim como foi tudo de uma loucura, né? Foi tudo. Ah, a gente já viu acontecer. A gente vê acontecer com os nossos amigos sempre isso aí. Nego se apaixona e acha que achou o amor da vida. E quer casar e quer não sei o quê.
Pois é.
Posta na rede social, o amor da minha vida, não sei o quê, te encontrei, nossa, demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você.
A
E
gente se
depois.
achamos do jeito errado, mas encontramos o caminho certo e junto vamos ficar.
De todos os loucos do mundo, não sei o quê, foi uma música da Clarice Falcão, tá ligado? É isso aí mesmo, cara. E daí passa aí 6, 7 meses e aí. Minha pessoa fala, caralho, o que que eu fiz? Tá ligado? Que loucura
Passa
é essa?
aquele êxtase da novidade, né? Vê que virou igual a todo o resto.
E o cara percebe que ele não pode comer mais pão.
Não é? Nossa, de não comer pão deve ser triste.
Enfim. Mas vamos ver, né? Também. Eu não sou do tipo que fica com muita fofoquinha, assim, né? Então, se prefiro que esteja dando certo, prefiro que eles sejam felizes.
Tá certo.
Mas. Se der errado também, pra mim, tipo, não é novidade nenhuma. Ah, é mesmo, é? Nossa, jura mesmo que não deu certo?
Pois é, cara. Não é da nossa conta, mas a gente sempre tá ali esperando a fofoca. Até porque é aquela coisa, né? O cara era coach de investimento, é ainda, né? E de
É.
repente dá uma dessas, fala, peraí. Que mais que ele falou só no calor do momento aí?
Sem falar a coitada da ex dele, né? Que tava junto com ele desde o começo, gravando o vídeo, acordando 5 horas da manhã, e não sei o quê. E na hora que tá colhendo os frutos, toma um pé na bunda.
Essa eu nem sei, mas tem disso também. Mas é então da visão.
A fofoca
Beleza.
tá intrínseca, né? Tá
Escute aqui
dentro da
no.
veia brasileira.
Como é que chama um programa de fofoca atual?
Fofocalizando.
Fofocalizando conspirações aqui. E vamos começar a nossa pauta aqui, que já começamos o programa bem animado, bem, né, falando mal de leis, de divórcios, disso aí. Vamos falar dessa entidade, essa instituição, esse grupo de WhatsApp que é o Mercosul e que se reuniu no último final de semana, mas o. Não, se reuniu. Tá se reunindo, né? Ou já acabou? Acho que já. Não sei se já acabou ou não. Já começou a se reunir aí, mas o Milei não foi. O Milei não foi. E perguntaram pro Lula o que que ele achava. Ele acha que perdeu foi o Milei, por não ter ido. Mas depois eu vi tudo que o Lula postou, do discurso dele, do presidente da Bolívia, de todos os mimimi lá. Eu acho que o Milei não perdeu nada, não. Porque é incrível, você tem uma reunião do Mercosul, essa super aliança, né, segundo eles, e eles passam o tempo inteiro falando. É o Lula comparando o golpe com que chegou com um tanque de guerra no coisa com as manicure invadindo o Palácio do Planalto. É a mesma coisa. Chega na praça imagina na Praça dos Três Poderes, chega um monte de tanque de guerra ou a galera com camiseta do Brasil. É igual. E colocou isso como um dos momentos mais sombrios da história do Brasil. Cara, esse cara não é nem o mais sombrio da vida dele. Ele já foi preso.
É,
Entendeu?
pelo contrário, né? Esse foi um dos melhores dias da vida dele, né? A gente sabe
É.
no final da soma aí, no resultado dessa equação, quem saiu ganhando. E no final do dia era ele que estava de mão dada com todos os governadores lá do passeando pelo Planalto, fazendo um baita marketing, né?
Pois é.
E
E daí ele fala assim: ah, o Brasil, não importa o Milei, o que importa é o povo argentino, porque a Argentina, o Mercosul precisa do povo argentino e o povo argentino precisa do Mercosul. Para quê? Para ter um passaporte diferente? Para ter. O que que muda de você ter a Mercosul? Tipo, você tem um cara que você nem teve a chance de eleger falando o quanto de imposto você tem que colocar no leite para poder exportar ele, não? Entendeu?
É, o que o Milei faz é. Ele diminui bastante a importância do Mercosul, né? Se pensar que é a Argentina e o cara dá uma dessa, porque eu acho que esse que é o desespero do Lula e de qualquer outro governante que esteja no Mercosul. É tipo, as pessoas vão descobrir que não faz diferença nenhuma a gente estar tá aqui, tá ligado? Tipo, a gente vai perder nosso coffee break de quando a gente se reúne aqui e come um café da manhã gostoso. Mas não sei dizer, aparentemente, pelo menos para a Argentina, não é tão importante, né? É, não sei se isso vai ter alguma consequência,
Cara, porque você acha
mas.
que vai ser o quê? A galera vai simplesmente falar: ah, não vamos mais tomar vinho Malbec. Vamos pegar agora vinho boliviano.
É, e não sei, cara. Tipo, o Mercosul não é como se você, porra, estamos perdendo uma puta aliança, tá ligado? É tipo, é os países da América do Sul. Não tem uma superpotência ali né, que você vai, porra, precisamos deles, precisamos da ajuda deles, não sei o quê. A América do Sul é meio que todo mundo se afogando, tá ligado? E você tentar ajudar alguém é que nem você tentar ajudar alguém que tá afogando, cara. O nego vai te puxar pra baixo também, tá ligado?
É.
Nunca tente salvar alguém que está se afogando, viu? Senão a pessoa vai te afogar. Fica aí também uma dica no meio do nosso podcast.
Sim. E daí ele é assim, é incrível. Em vez dos caras falarem lá do que eles querem fazer, eles ficam falando de como a direita é mal. E não é a direita, claro. Não é a direita. É a ultradireita.
Me deixa eu te
Né?
perguntar, no Mercosul não tem nenhum governante de direita?
Então. É, aparentemente, tipo, o do Uruguai era para ser, acho, sei lá. Não tem. A resposta curta é tipo, não tem. Mesmo que eles são considerados pela mídia de direita, eles não são.
Entendi.
É que o Uruguai tem uma cultura mais liberal economicamente, até porque eles são um país tão pequeno que se eles tentarem fazer a qualquer embargo econômico, qualquer coisa assim, eles quebram.
Sim.
Mas, né, imagina o Uruguai. Acho que até dá para energia, ele compra energia do Brasil, tem algum, porque é um país realmente pequeno, né? Que nem o Paraguai. Paraguai também, se ele colocar imposto de importação, acabou. Porque ninguém vai sair de São Paulo para ir para Foz e ficar pagando o mesmo imposto que paga em São Paulo. Então, O Paraguai tem que ser livre economicamente, mesmo que você pegue um presidente que não é liberal nem libertário, ele não pode colocar a socice que ele quer. Ele tem que dançar conforme a música. E daí o Lula, quando ele falou, agora a Bolívia vai entrar como membro pleno do Mercosul. Aí tá um país que vai trazer coisa boa pro Mercosul. A Bolívia, o país que tá lá passando por golpe atrás de golpe, que tem a ideia lá, tem os dos não sei quantos presidentes, você tem 60% foi por golpe, não foi por eleição que entrou no poder. E esse vai ser o país que vai entrar e vai contribuir. E no discurso do Lula, falando que legal que a Bolívia agora vai ser membro, ele fala, e a gente tá ansioso para a Venezuela também voltar. E
É,
que
então,
a.
eu vi isso, né?
E
Que a
que ele.
Venezuela está suspensa, né? Desde 2016, é isso? Sei lá.
É, e daí ele quer que reconheça a eleição próxima da Venezuela e que a Venezuela volte para o Mercosul, sendo que a Venezuela já, tipo, o governo venezuelano já está prendendo a oposição lá, já está fazendo os caras inelegíveis lá. Então, o Lula tem umas ideias que é meio bizarro ele achar. Ele tem ainda essa visão dos anos 90 do Fórum de São Paulo, sabe? Como se. Tipo, ninguém mais dá bola, ninguém mais quer saber. Quer pôr a Venezuela, a Bolívia, quer chamar a Cuba, a Coreia do Norte, chama. Ninguém vai estar tá nem aí, tá ligado?
É, e é engraçado que, tipo, a incoerência, né, de, tipo, aqui no Brasil existe um discurso super protetor da democracia. Se você falar qualquer coisa que possa parecer um ataque à democracia, se você duvidar do nosso excelentíssimo sistema eleitoral, você é escorraçado do país. Agora, o outro país, tudo bem, né? O governo ser golpista. Vamos fazer uma aliança.
É.
Vamos se conversar aí. Vamos ficar todo mundo muito forte. Tipo, ou você é a favor da democracia, sendo ela verdadeira ou não, né? Ou você não é, tá ligado? Tipo, você não tem como ser os dois. Ah, não. Para eu fazer aliança, pode ser um país que não tá nem aí pra democracia. Mas aqui dentro, a gente ama a democracia.
É, não, é bizarro. Agora, nessa história aí da visão, teve porque tem esses termos que você começa a ver, eles ninguém nunca usou na vida. De repente eles estão em todos os jornais usando. A ultradireita é o da moda, né? Não é mais extrema-direita, é ultradireita agora.
Os cara vão chegar até na.
Então é ultradireita, mas eles usaram a mesma coisa que nem quando eles se referem ao Milei, eles falam, o Lula falou de ultraliberalismo. E a CNN colocou como presidente ultraliberal do. Mas aí eu acho que é tipo um erro. Porque ultraliberal parece que o cara é muito liberal, muito legal. Entendeu? Ele é tipo muito pró-liberdade. Então fica como uma coisa. Não é tipo ultrafascista. Porque o ultra ele vai colocar a magnitude no que for. E se for uma coisa boa, vai ser muito boa. Se for uma coisa ruim, vai ser muito ruim. Agora, como eles ainda têm esse pensamento do neoliberal, que era lá o que eles usavam nos anos 90, no começo dos 2000, para falar dos democratas americanos, que eles defendiam o imperialismo. Só que daí, agora, como os neoliberais nos Estados Unidos são a esquerda americana e eles estão do lado da esquerda americana, eles não usam mais neoliberal, então eles inventaram o ultraliberal. Mas o ultraliberal não dá o mesmo efeito do neoliberal. Porque o neoliberal, ele parece que é uma coisa assim, é o liberal deturpado. O ultraliberal parece que ele é muito liberal, o que é uma coisa boa. O que
É,
você acha?
então, eu concordo, eu entendo o que você diz, mas é que aqui no Brasil, eu acho que eles estão tentando associar o liberal com uma coisa ruim já, entendeu? Então, e eles colocam esse ultra, que ele dá uma conotação de exagero, tá? Sabe aquele negócio? Tudo que é demais é ruim, tudo que é em excesso é ruim. Então, eles vão colocando esse ultra. Até porque hoje em dia é como se não existisse mais direita, né? Tipo, a direita que não é ultra-direita, ou extrema-direita, como eles falam, nem direita é, tá ligado?
É,
Então
a gente vai
qualquer.
chegar, em falar da ultradireita quando a gente falar da França, né?
É
Mas
isso, é verdade. Mas eu entendo que essa parte da mídia brasileira, principalmente, que quer transformar a palavra liberal já numa coisa ruim. Assim como eles já há muito tempo ficam associando direita com fascismo, nazismo, blá blá blá, eles sempre jogam essa carta suja. Agora eles estão tentando fazer a mesma coisa com o termo liberal. Porque que nem você falou, pô, liberal é um termo positivo, né? Ah, você é a favor da liberdade, é isso? Não, né? Então, assim, como que você é fascista e, sei lá, né? Você é um ditador liberal, né? Eu te
exato.
obrigo a ser liberal, tá ligado? Eu te obrigo a você a ter liberdade. Não siga o que eu estou falando, tá ligado?
Pois é. É, com certeza. Ele é. Como que fala? É um. São antônimos. Não é antônimos, mas é uma expressão
Antagônica.
antagônica, né? Você não. É que nem falar o vegano que adora carne. Tipo, não dá. Não tem
Sim.
como. É, ou você é vegano ou você adora carne, não tem como ser os dois. E, mas e daí eles colocam lá ao mesmo tempo a luta pela democracia e que eles amam a democracia, mas assim, na mesma frase os caras colocam, e por isso que a gente tem que acabar com esses caras que não concordam com a gente, que são os ultraliberais.
Tipo,
Tipo, nós
vamos
somos os
colocar ele.
bonzinhos,
A
os
gente é bonzinho.
ultraliberais,
Vamos
a
pegar
gente.
os ruins, colocar num campo de concentração e tacar fogo neles, tá ligado?
É. Mas é. E do outro lado, aí voltamos às joias. Hoje é um programa muito legal, porque dá para falar do Lula e do Bolsonaro no mesmo programa. E vamos falar do.
Se bem que para muita gente, principalmente no Brasil, se você fala de um, você já tá falando do outro, tá ligado?
Ah, com
Ele
certeza.
não tem como dissociar. Você fala bem de um, você tá falando mal do outro. Você fala mal de um, você tá falando bem do outro. Não tem como a pessoa descolar uma coisa da outra.
Então aí foi tirado o sigilo do caso das joias do Bolsonaro e saiu. Eu não consigo entender como alguém pega o caso das joias e agora que foi revelado e lê aquilo lá. E eu vi um repórter da UOL. Eu acho que ele fez um negócio sem ler nada do que saiu.
Por quê?
Porque assim, o que eu vi que saiu é que a PF errou no valor do quanto que ele teria ganhado com as joias. Era 25 milhões que eles tinham falado de reais, e na verdade é 6 milhões de reais. Que na verdade, tipo, essas joias passaram pelo gabinete lá de comitê, não sei o quê, foi colocado como que era do presidente, que é esse negócio de acervo privado de interesse público do presidente. E eu vou saber, quero saber o que que é. É do presidente, não é do presidente? O que que é? E daí colocaram para ele, ele foi lá e vendeu as joias, e daí colocar o crime, porque na verdade as joias tinham que ficar lá no acervo público da presidência. E daí o cara. Então foi isso que eu entendi. Tipo, sem fazendo o julgamento de valor, ainda se é crime ou não. Isso é o que eu vi que foi revelado. Tipo, o que ele alega é que passou pelo comitê, o comitê falou: esse é do acervo privado do presidente. E agora eles estão falando que era do acervo público e por isso que foi um crime. Ou uma corrupção, lavagem de dinheiro, o que seja. Daí o cara que estava falando, é óbvio agora que saíram esses documentos aí, que ele sabia que as joias estavam sendo vendidas. Só que em nenhum momento eles falam que ele não sabia que as joias estavam sendo vendidas. O que ele fala é que aquela comissão lá que fala se a joia é do presidente ou do acervo público são de pessoal concursado, ou sei lá, tipo, não é um pessoal que o Bolsonaro colocou lá, que passou por eles, todos os trâmites tinham que ser feitos e que eles colocaram que era dele. E daí ele levou as joias e quando falou que não era dele, que ele tinha que devolver, ele foi lá e devolveu as joias. Então imagina mais ou menos assim, é que é muito bizarro você pensar nisso. Ah, é acervo público, acervo privado, não sei o quê. Mas imagina assim, é você chega numa loja, o cara fala assim: "Ah, você tá comprando isso aqui? Então eu vou te dar um brinde", te dá o brinde. Da hora que você vai passar na porta, o cara fala: "Ah, ele tá roubando o um negócio lá". Daí você vem e fala: "Não, tá aqui de volta, você tinha me dado de brinde, mas eu vou devolver aqui". Não, você já roubou, agora você vai pra prisão,
Ladrão,
rapaz,
é.
ladrão. Então, se alguma coisa me decepciona um pouco, porque eu gostava que ele tinha roubado as joias, sabendo que ele não roubou as joias, fica um pouco menos interessante essa história.
É, pra mim é o que a gente fala, episódio sim, episódio não, né? Tipo, existe um sistema aí, um poder maior por trás do presidente da República, por trás de qualquer voto que a gente possa ter, né? Que a gente sabe que não muda, faz diferença nenhuma quem a gente coloca lá ou não, se é que a gente coloca. Mas para mim é muito parecido com o negócio da Dilma, sabe? Quando ela sofreu o impeachment, que tipo, precisavam de um motivo. E daí, no caso do Bolsonaro, eu imagino, cara, o tanto de presente que nego já ganhou nesse mesmo esquema aí. Falou, ah, beleza, vai, é seu, tô, leva embora. Sabe, nego levou pra casa, em vez de vender, deu
Não, você
pra
tem.
sobrinho, deu pro neto.
Que nem todos os presidentes têm presente. Que nem o Lula tem um relógio que ganhou do presidente da França. Tem o Michel Temer também tinha um negócio lá, alguma coisa.
Então,
E todos têm. E o negócio é: qual que é a coisa? Ele não poderia ter vendido as joias? Eu não entendo qual que é a acusação. Porque se tem um comitê que falou é seu, e ele pegou
sim.
como é meu, eu vou vender. Daí ele não pode vender, ele tem que usar o colar? Tipo,
É, eu
não
até
sei.
acredito que exista aí uma lei ou algo que ele tenha quebrado. Mas para mim é muito parecido com o negócio da Dilma, sabe? Tipo, teve a pedalada fiscal, tá ligado? É um negócio que, se for ver, é contra a lei e tá errado. Mas é que foi comprovado que vários já tinham feito antes, tá ligado? Até governador de São Paulo, sabe? Mas não, no caso dela era um crime grave e ela tinha que sofrer o impeachment. Assim como agora o caso do Bolsonaro tá tomando essa proporção, sabe? Tipo, as
Que
joias
absurdo
que
uma
o cara
pessoa
ganhou da
fazer
Arábia.
isso.
É, o cara ganhou as joias da Arábia Saudita, não sei o quê. Tipo,
E
como se a gente não
o.
tivesse coisa muito pior para se preocupar no Brasil, tanto do governo Bolsonaro quanto do governo Lula, tá ligado? Tipo, é
Sim.
isso, então? Essa é a nota, tipo, a principal notícia das mídias hoje é o negócio da joia que estava no acervo privado de interesse público e ele quis vender para ganhar dinheiro. Tipo, é isso que ele fez de tão ruim no governo dele, tá ligado? A gente não
E
tem outra coisa para falar.
importunação de baleia e emas também.
Iema, tá ligado? É isso lá, é isso que a gente vai falar do cara, mas é o que eu penso. Acho que, bom, acharam aí uma forma de pegar ele, algo que tipo esteja registrado, né, pelas comissões aí tal, e se quiserem prender ele, vão prender ele, né? E a gente
É.
sabe o que acontece. E se quiser, e se for do interesse aí, esse interesse maior, que eu não sei de onde vem, que no futuro ele esteja liberado para concorrer à presidência, ele vai estar liberado para concorrer à presidência. A gente já sabe como funciona. Quer tirar, eles tiram, quer colocar de volta, eles colocam. Enfim.
Enfim, e o Eduardo Bolsonaro foi na CNN Arena, tem um segmento com ele, onde ele fala exatamente isso. O Lula tem o um relógio. Por que que o Lula pode ter o um relógio e meu pai não pode ter as joias? Daí a resposta da jornalista é fantástica. E é fantástico como o Eduardo não conseguiu rebater, porque ela falou. Ai, mas Eduardo. E ela falou desse jeito, tipo, profissionalismo 100%. Ai, mas Eduardo, as joias são 6 milhões, né? Tipo, mano, você é a Eliana do Bom Dia e Companhia falando? Sabe? Tipo,
Sim, é,
não é
sim.
o tom de um jornalista falar desse jeito. Num programa infantil você fala para dar bem ênfase no que você tá falando. Daí, e ela fala assim: cara, o que que importa se são 6 milhões, se são 6 reais? Se é um
Não é?
caso de corrupção, é um caso de corrupção. Se é
É
um
isso.
relógio ou se são 10 relógios. Então, qual que é? Daí ele deveria ter perguntado para jornalista. Então, peraí. Então, a gente já aceitou que pode. Só que
Agora
tem que ter
definir o valor.
tem que definir o valor. Quanto que é o valor que para você não é corrupção?
É, então, exatamente. E é o que eu tô falando. Tipo, é que no momento é interessante para algum sistema aí mais forte, maior, que o Bolsonaro responda por isso. Assim como se for de interesse também que suma essas acusações, vai sumir. Do nada aparece um documento que fala: não, ó, foi um equívoco. A loja, a joia é dele mesmo. Pode vender. Sabe?
Caramba.
Às vezes, daqui a pouco aparece um dinheiro aí que alguém precisa lavar e pronto. Já legaliza a joia, já vende e lava um dinheirinho ainda.
Viu? E pergunta: o que você acha que significa aquele selva no na mensagem? Você viu essa mensagem?
Vi, vi.
O
É,
cara manda um
selva é
link
coisa de
do.
militar, né? Porque selva eu entendo que é algo tipo de aprovação, assim. Eu não sou militar, talvez eu falei alguma besteira aqui, mas quando eu servi o coisa obrigatória lá, o serviço militar obrigatório, tinha isso, né? Eu tinha um sargento que era da infantaria. E tinha esse negócio que selva era tipo a tropa forte, né? Que tava na selva tal. Então, eles têm os gritos dele, né? Tipo, tem mania de falar Brasil, sabe? Tipo, Brasil acima de tudo. Então, ah, não sei o quê, Brasil, tá ligado? Daí, às vezes, não sei o quê, selva. Selva é tipo uma interjeição, assim, de aprovação, de força, tá
Da
ligado?
hora, tipo da hora.
Eu vendo aquele print lá, né, que o cara mandou lá, selva, é tipo assim, padrão, top, tá ligado? Essa é a minha
Tá.
interpretação, né?
Eu olhei aquilo, eu falei, mano, pra mim não significa nada, tá ligado? Pode significar o sim, que eles estavam achando que significava sim. Pode significar só, tipo, um erro do autocorretor. E pode significar uma coisa muito mais obscura, porque selva, mano, tipo,
É, não, é, mas é coisa de militar. Nesse caso aí, eu acho que eles têm até uma certa razão de, tipo assim, ele tá de acordo, tá ligado? Quem é do meio militar sabe que esse selva quer dizer uma coisa, tipo, ok. Não é, não. Selva, tá ok?
Selva, tá ok? É que nem, tinha um em São Carlos, tinha um traficante de drogas que ele usava salgadinho no pedido. Então, quando a galera ia pedir lá, tinha coxinha, por exemplo, era maconha. Eu não sei o que era, porque eu não usava. Mas vamos dizer, por exemplo, coxinha, maconha,
Sim.
quibe, cocaína, sei lá, empadinha, crack. Eu sei. Mas às vezes eu pensei numa coisa dessa, tá ligado? Selva. Tipo, sei lá o que seria selva. É tipo.
Cara, eu lembro há muito tempo atrás, se eu não me engano, era o Rodriguinho, algum pagodeiro que foi preso. Será que era o Belo? Será que era o Rodriguinho? Não lembro. Que pegaram as trocas de mensagem. E era para comprar fuzil AR-15. Daí, tipo, a forma que eles usaram para codificar esse negócio era tênis AR-15, tá ligado? E,
Eu tinha
tipo,
pensado, foi certeza que os caras colocaram o modelo no negócio,
tipo,
só
foi
mudaram.
super difícil para a polícia descriptografar esse código de tênis AR-15, era o fuzil AR-15.
Cara, é tipo, não sei se você vai lembrar dessa história, uma vez que a gente foi para Búzios e a gente ficou com um casal na praia, a gente queria ir pra praia, e tinha um casal que ia ficar na praia lá, e a gente... Mas não era um casal, na verdade, era uma mulher e um cara, eles não eram um casal, e a gente tinha uns, sei lá, eu devia ter uns 12 anos, e a gente lá na praia, e eles começam a conversar sobre a vez que eles mais fizeram sexo na noite, daí eles usavam quanta cerveja eles tomaram. Tá ligado? Só que eu tinha 12 anos, eu não era retardado, tá ligado? Claro que eu entendi do que eles estavam falando. Só que o momento mais engraçado é que eles falaram, e acho que da mina era tipo 18 cervejas numa noite. Daí
Caralho.
chegou um terceiro na praia, que era também da mesma excursão, assim, e a hora que sentou, e ele fez um comentário fez algum comentário de tomar cerveja. Não é que nem tomar 10, 18 cervejas. Não, cara, não, mas quem que tomou 18 cervejas? Ela. E você conseguiu andar ainda? Nossa, e eu comecei a dar risada, mano. Eu comecei a cachar o cano. Daí eles olharam pra mim, tipo, ih, o moleque decifrou nosso código.
Ô louco, mas tá exagerando, né? Não era 18 cervejas.
Ah, mano, sei lá. Era um número, na minha imaginação, é um número que até hoje eu acho esdrúxulo, tá ligado? Eu falo, mano, não é possível que tenha sido um cara só.
Ah, nem fudeu. É, pode ser.
Mas enfim,
Anfã.
enfim, vamos. Qual que é agora? Agora é avisos ou vamos falar da França? Como é que tá a pegada aí?
Vamos fazer uns avisos?
Vamos fazer uns avisos então. Falar do nosso Telegram, né? A gente tem um grupo lá de Telegram. A gente tem um canal de Telegram e tem um chat do Telegram. O chat é vinculado ao canal. Então, se você entrar no canal, procurar lá Terapia da Conspiração e entrar no canal, você pode ter acesso também ao chat. Ou você pode entrar diretamente no chat. O chat não dá para você procurar ele. Então você tem que achar o link na descrição do episódio e entrar direto no chat, se você não quiser participar do canal. Se quiser participar do canal, entra no canal e pelo canal entra no chat lá, daí é tranquilo. Você vai lá em discussão lá, o canal de discussão é o chat. E é isso. Também vou falar do nosso Twitter, @podcasttdc ou Terapia da Conspiração Podcast. A gente tem usado só para fazer divulgação de novos episódios, mas sei lá, eu tenho que pensar em alguma coisa para usar aquele Twitter, fazer tipo uns desabafos assim, às vezes entrar live lá e fazer alguma coisa para atrair gente. E também, vou lembrar aqui que estamos no episódio 93 e no nosso episódio número 100 vamos estrear, se tudo der certo, o vídeo. Tá em pé, né, Davi? Eu já acho que
Tá em pé, tá em pé.
tá em
Preciso
pé.
comprar as coisas, só esqueci de comprar as coisas, mas tá em pé.
Vamos ter tudo preparado, para fazer vídeo. E é o primeiro passinho aí, porque a ideia depois do vídeo é fazer live. E daí o negócio vai ficar show de bola. E também, quer falar do e-mail da visão? Quer que eu já fale tudo
Pode
aí?
ser. E também, se você quer entrar em contato com a gente, dar sua opinião a respeito do podcast, de alguma das notícias que a gente comentou, quer complementar alguma coisa, quer criticar alguma coisa, fica à vontade, entre em contato através do nosso e-mail, que é o contato@terapiadaconspiração.com. Você manda lá um e-mail para a gente no contato@terapiadaconspiração.com e a gente vai saber aqui, vai ver o seu e-mail. Dependendo, a gente pode até comentar num episódio. Às vezes a gente abre espaço para os terapeutas, né? E-mails dos terapeutas. Então, qualquer coisa aí, manda o seu e-mail para a gente. E é isso. Falar agora das eleições na França.
E teve eleição na França e eu já fiquei surpreso quando falou que a esquerda ganhou, mas não era o Macron. E eu falei, ué, mas o Macron não é a esquerda? Tem outra esquerda além do Macron? E daí então, sim, parece que tem outra esquerda além do Macron. E o Macron, na verdade, não é esquerda, é centro.
Caralho, velho, desculpa, não tem como não falar que isso não é o livro 1984, tá ligado? Tipo, depois que eu li esse livro, eu percebi que a gente vive nele, caralho. Que porra é essa, tá ligado? Tipo, a Eurásia é nosso inimigo até acontecer tal coisa e a Lestásia é nosso inimigo e sempre foi a Lestásia é nosso inimigo. Então, tipo, Antes o Macron era a esquerda, e agora o outro partido que teve mais eleitos é a esquerda, na verdade. Na verdade, o Macron é centro. Ah.
É centro. E o outro, daí você fala, ah, não, então o outro é a direita. Não. É a
É a ultradireita.
ultradireita.
Com certeza, né?
Cara, e eu não sei se você viu a Le Pen, que é que era a candidata da ultradireita. Ela fez uma entrevista com uma jornalista americana, e a jornalista americana chamou ela de far right, né, que seria tipo extrema direita. E ela falou que ela não se identifica com esse termo, ela acha esse termo pejorativo, e daí a jornalista falou: "Ah, você tá brincando, né?" Tipo, os caras não têm nem noção que, tipo, não, extrema direita é uma coisa que eles usam, não é uma coisa que a galera desses partidos que eles chamam de extrema direita
É,
usa.
mas é pra você ter noção como é nocivo mesmo e como funciona esse negócio, tá ligado? Porque, tipo, pra muita gente que não vai mais a fundo, não conversa com outras opiniões diferentes da dela, ou que ela ouve na mídia, é isso. Existe a esquerda, o centro e a ultradireita, tá ligado? Não existe mais direita.
Não, e você vê que as políticas da Le Pen, a única política da Le Pen que diferencia ela da esquerda e do, aspas, centro, é que ela é contra a imigração. É a diferença. O pacote econômico dela é um bando de coisa socialista. Entendeu? O Rafael Lima, do Ideias Radicais, ele fez um vídeo falando onde ele fala uma coisa que acho que é verdade, tipo. Se você tirar o anti-imigração da Le Pen, ela é o Ciro Gomes. Mas você vai falar o Ciro Gomes é ultradireita agora? Se bem que pode ser, porque ele anda meio brigado com o Lula, pode ser que ele vire ultradireita também na próxima eleição.
É, então.
E sei lá, cara, é bizarro como fala? Esse negócio de tipo, ah, a esquerda ganhou. E daí tem uma galera também que já chama de extrema esquerda. Porque como o Macron era esquerda, ele tem que ser a extrema esquerda. Mas você pega o porquê que eles chamam o cara de extrema esquerda, eles colocam, ah, porque ele é antissemita e gosta do Putin. Daí você começa a pensar, peraí, mas não faz sentido nada disso. Porque o cara para ser de extrema esquerda, ele tem que falar assim: olha, a gente vai fazer a tomada armada do Estado e implementar o comunismo. Isso, para mim, é extrema esquerda. Certo? Agora, o cara ser antissemita. Quem antissemita é ligado ao nazismo, que é, pelas regras desse pessoal, a extrema direita. Certo? Mesmo que tenha muita coisa em comum com a extrema esquerda. Ele é colocado lá do outro lado. Mas mesmo assim, daí eu fui procurar até. Eu falei, deixa eu ver. O nome do cara é Melenchon. Não sei se é assim que fala, Melenchon. Depois a Alejandra vai corrigir minha pronúncia. Mas ele é tipo. Eu fui procurar o que ele falava. Por que falam que ele é antissemita? Não, é só porque ele não defende 100% o que Israel tá fazendo em Gaza. Então ele é antissemita, entendeu? É só porque ele acha que o governo de Israel é um governo de direita e que a França está fazendo errado por concordar com o que ele faz, porque ele é um governo de direita. Daí ele é extrema esquerda.
É, e que é a tal da estratégia, né? Assim como a gente falou que para ganhar uma discussão, tudo agora é nazista, né? Tipo, não, não sei o que é nazista. Ah, porque não sei quem é fascista. Então é antissemita, né? Agora a moda é você chamar de antissemita, principalmente aí como tendo o argumento qualquer coisa relacionada à guerra entre a Palestina e Israel. Então tudo é isso. Tipo, é essa a estratégia. Tipo, você, como se diz, perde o poder a palavra, né? Que nem a gente falou, pô, a própria palavra fascista. Hoje em dia ela já não tem mais o impacto que tinha, né? Porque como hoje em dia qualquer coisinha negro, ah, é fascismo. E a gente sabe que muitas vezes não é. Então vai perdendo. E o termo antissemita também tá meio que se perdendo o significado, porque agora qualquer coisinha tá chamando a pessoa de antissemita, né? É,
É, são as coisas.
tentando relacionar com o nazismo.
Tipo assim, antigamente, quando falava homofóbico, você pensava no cara que saía de madrugada, pegava, espancava um gay na rua, colocava fogo. Era isso que você pensava num homofóbico. Hoje em dia, o cara fala: ah, aquele cara é homofóbico. O que que você acha? Ele faz piada com gay. Tipo, você tira tanto a importância de um termo que significava uma coisa ruim. Não é só porque você quer fazer um. Você quer ter o poder, assim, né, a autoridade moral de falar o que as pessoas podem. Cara, mesmo que ele seja a favor da Rússia nesse conflito, não faz dele extrema esquerda. Porque vamos lá, vamos pensar logicamente. Olha como isso não faz sentido. O Melanchon gosta do Putin. O Putin gosta do Trump. Né? Tanto é que ele tem um negócio lá que o Putin teria dado as eleições para o Trump lá, teria hackeado os Estados Unidos e dado a eleição para o Trump em 2016. Daí você tem também o Lula gosta do Putin. Então, o que que você teria aí? Que o Lula, o Trump, o Putin e o Melanchon estão todos do mesmo lado.
Esquerda
Esquerda
e direita. Ultra
e direita. Só que
esquerda e direita.
daí você tem o Partido dos Trabalhadores Inglês, que é de esquerda, que daí não gosta do Putin. E você vai ter o Partido Liberal não o Partido Liberal, esse partido que eles falam que é de centro do Macron aí, que também não gosta do Putin. E daí você começa a fazer o quê? Você tem a direita-esquerda e a esquerda-direita. E não existe mais nada. Só existe um monte de um monte de bostejo para todos os lados, de más políticas e de ficar interferindo aí em conflitos super complicados com frasezinhas de efeito, tipo, do mar até do rio até o mar, sei lá como é que era aquele lá. Você sabe qual que eu tô
É,
falando, né? Do
sei da
Hamas lá, o grito do Hamas lá.
da Palestina, né? Do mar até o rio, que eu não lembro qual que
É, From the River to the Sea.
é. É, from the river to
Pa
the sea.
Palestine will be free. Esse é o grito. E daí, nossa, beleza, você deu esse grito? Ah, você ganhou você ganhou o argumento. Agora eu estou convencido. E é uma imbecilidade. Eu não sei. Porque eu queria aproveitar o gancho para falar também desse negócio do Partido dos Trabalhadores ter ganhado na Inglaterra. Então, não sei se você quer falar mais alguma coisa da
Não,
França
pode
antes de eu dar uma
toca o
virada aqui.
barco.
Porque daí você tem esse negócio o Partido dos Trabalhadores na Inglaterra ganhou pela primeira vez em não sei quanto tempo e ganhou de uma forma. Foi uma vitória muito vitoriosa, sabe? E tá todo mundo falando de como que isso aconteceu e como isso mostra que o povo quer o comunismo, quer o socialismo. Daí, a hora que você começa a pesquisar quem são os partidos que estavam concorrendo, e você começa a entender o que aconteceu. Do mesmo jeito que quem perdeu na França, a Le Pen, é porque os outros dois partidos se juntaram contra, então conseguiram ganhar da Le Pen. Se você pensar que ela estava contra dois partidos, eu acho que o partido dela foi muito bem ainda. Mas na Inglaterra não teve essa coisa da direita se juntar contra a esquerda. E eu estou falando direita e esquerda aqui, mas eu vou dar um nome melhor daqui a pouco. Porque é assim, você tem o Labour Party, que é socialista. Daí você tem os conservadores, que é uma parte da direita. Daí você tem outra parte da direita, que são os liberais. Entendeu? E daí os liberais e conservadores, um dia eles já foram vistos como esquerda e direita também. Mas agora os dois estão na direita. Então você tem esses dois, conservadores e liberal, e os liberais foram os que colocaram a proposta para a Inglaterra sair do BRICS. Mas eles fizeram um acordo com os conservadores, para os conservadores levarem a cabo a proposta, fazerem acontecer. Só que os conservadores, por outro lado, eles não queriam sair do, não é do BRICS, eu falo, da União Europeia. Que BRICS? Da União Europeia. Daí eles não queriam sair. Tipo, para eles estava bom, sei lá, tava tanto faz. Então eles ganhou lá o plebiscito, eles
Acho
foram
que você
sair.
falou BRICS por causa que você confundiu com Brexit, né?
Brexit, é, exato, foi isso que eu confundi. Daí então o que acontece é que você tem na Inglaterra esses caras que foram, né, que daí os conservadores para fazer o Brexit, para realmente sair, eles cagaram em tudo e só fecharam fronteira. Só que as regulamentações que vinham da União Europeia, eles mantiveram, que era o que a Inglaterra não queria mais, ficar respeitando regulamentação da União Europeia. Então o cara lá que fez a proposta, que montou esse partido, que é o UK Reform, ou Reform UK, é Reform UK, e falou: então agora eu vou pro pau e vou tirar voto da direita, dos conservadores, e a esquerda vai ganhar. E esse partido, ele conseguiu ganhar 14% dos votos na eleição. E a pauta deles é tipo restringir a imigração, é pegar imigrante que vá, que esteja indo para trabalhar, e mesmo nesse termo da imigração, não deixar imigrante ter automaticamente acesso ao SUS deles, porque tinha muita gente que saía de um lugar onde não tinha esse SUS, ia para lá, fazia um tratamento de graça e vazava. Então tem uma carência aí de 5 anos para você poder usar o SUS de graça deles. E eles têm de revogar todas essas regulamentações que vieram da União Europeia, tirar o imposto do BBC, que é a coisa mais absurda do mundo. Na Inglaterra, se você tem televisão na sua casa, você tem que pagar um imposto que vai para a BBC, que é a emissora da televisão. É a mesma coisa que você tivesse que pagar um imposto para a Globo no Brasil. E proibir criptomoeda do Banco Central. Acabar com net zero, com o negócio lá de emissão zero de carbono, umas par de coisa, e cortar gasto, e cortar gasto. E conseguiu 14% agora. Tipo, começou agora, eles não tinham nada. Eles não eram conhecidos, eles não eram nenhum partido direito. E já conseguiu 14%, ou seja, eles vão ter aí mais, sei lá, mais um tempo aí, 4 anos, pra ficar. Porque os conservadores estavam cagando em tudo, fazendo um monte. Porque é incrível falar, ah, eles eram conservador. A Inglaterra não estava mais livre economicamente, não estava, né, estava só criando mais regulamentação, mais peso, mais coisa estatal. Ou seja, eles eram socialistas, mas eles se chamavam de conservadores. E agora a esquerda, assim, os socialistas com o Labour Party vão continuar fazendo a mesma coisa, e daqui 4 anos vai estar pior, e daí eles vão ter muito mais chance de ganhar. Então pode ser uma vitória aí no futuro do Labour Party.
Maravilha. Vamos ver então aí na próxima eleição da Inglaterra.
Isso aí. E com isso vamos então pro último assunto aqui da visão.
Bora.
Aí eu vou confessar para você que eu quero ser surpreendido aqui. Eu nem li o que é esse negócio de constelação familiar. Vou ter
Tá.
uma aula aqui.
Cara, eu vou te falar. Me surpreendeu muito quando eu abri o site da Globo e tava essa notícia. Por quê? Porque constelação familiar é uma pseudociência que ela é vendida como se fosse uma terapia embasada cientificamente, sabe? Tipo, não, tem uma terapia tal, não sei o quê. E há pouco tempo atrás, ela era aceita, inclusive, em casos de. A justiça brasileira aceitava a terapia de constelação familiar como uma forma de tratar ou de reconciliamento judicial, alguma coisa assim. E é um absurdo, tá ligado? Inclusive, se alguém tiver interesse aí mais a fundo sobre o assunto, tem um canal no YouTube que chama Física e Afins, que fez um episódio específico da constelação familiar, que, assim, você procura artigos científicos e tal sobre o assunto, você não encontra. Você, os únicos artigos científicos que você encontra é da galera que criou a terapia de constelação familiar ou de pessoas que vivem disso hoje em dia, tá ligado? Não tem nenhum cientista que resolveu estudar o negócio e falou, ah, realmente, faz, tem algum resultado e blá blá blá. E
Mas isso é assim, é uma natureza esotérica, é ver nas
então,
estrelas as
vamos
coisas.
lá. É um negócio muito louco que, tipo, como eu não faço parte, eu não sei falar exatamente, mas a constelação familiar basicamente é através dos seus antepassados a gente vai descobrir o porquê você tem os problemas que você tem hoje, tá ligado? Tipo, e beira alguns absurdos como, ah, você. Sua esposa é infiel a você porque o seu pai era não sei o quê, e o seu avô era não sei o quê, tá ligado? Então é um negócio que puxa, mistura meio que com karma e com psicologia, tá ligado? E tipo, a culpa é sua também, que você é responsável por não sei o quê, enfim. Vem sendo tratado já como charlatanismo, né? Como muita coisa que aparece aí nas mídias, negócio de coach e tal, não sei o quê, vem, as pessoas vêm e começam a tratar e vender como a solução dos seus problemas, ganha dinheiro pra caralho, engana um monte de gente e, na verdade, não tem embasamento nenhum, tá ligado? Só enganou as pessoas. E o que
Ele
eu achei.
é a versão que junta herança com as vidas passadas.
Tipo, tem a ver isso. E por que que eu até que sei bastante sobre o assunto e até me aprofundei um pouco?
Você vai vender agora aqui?
Não, é porque. Não, me aprofundei justamente para saber. Porque na cidade da minha esposa tem um padre que começou a fazer, tá ligado? E ele não fazia como um ato de caridade para tratar a sua comunidade. Ele cobrava para fazer, entendeu? Tipo, nas horas vagas dele, ele era terapeuta. E ele usava essa forma de terapia, que não tem comprovação científica nenhuma, cobrava da comunidade. E obviamente que muita gente se deixava levar, porque era o líder religioso, né? Era um padre. Então, isso começou a meio que. Tipo, me preocupar. Eu falei, pô, tá errado isso, né? Tipo, o cara não pode, na posição dele, usar de um artifício e ainda cobrar por ele, sabe? E daí eu fui meio que pesquisando e descobri que a própria Igreja Católica, inclusive, é contra, né? Porque a Igreja Católica não acredita em outras vidas e antepassados,
Isso aí é coisa
essas.
do Satanás, cara.
Então. Só que. Isso já estava meio que caindo num charlatanismo. Esse padre mesmo, ele parou de usar esse nome de terapia de constelação familiar, porque o nome constelação familiar meio que começou a se queimar. Todo mundo começou a perceber que é golpe, né? Nego quer inventar coisa para ganhar dinheiro e finge. Tipo, você não precisa ser o Conselho de Psicologia repudiou essa terapia e proibiu que os psicólogos utilizassem esse tipo de terapia. Então, nem psicólogo você pode ser para fazer esse tipo de terapia. Ou seja, você vai ler um pouco na internet e decide que agora você é terapeuta e que você vai fazer isso e você começa a ganhar dinheiro com isso, entendeu?
Ah, não, mas agora você tocou num ponto que eu vou ter que fazer o advogado da terapia aí. Porque se o Conselho de Psicologia achou que é ruim, é só porque deve estar competindo com psicanálise que eles amam.
Pode ser, que inclusive também não é cientificamente comprovado.
É charlatanismo, do mesmo jeito, psicanálise.
Pois é, mas enfim, é que existem, né, linhas da psicologia com base do conhecimento científico, né, da comprovação científica. Não é o caso da psicanálise. Mas de qualquer forma, para não desviar muito do assunto. já estava caindo como charlatanismo, né? Constelação familiar, o próprio padre lá mudou o nome dele, não era mais constelação familiar, as pessoas começaram a mudar. E daí agora.
Era terapia biogenética quântica.
É tipo isso. E daí, no site da Globo, lá vendo as notícias, apareceu uma notícia do nada envolvendo os nomes de muitas pessoas famosas, famosos adeptos à constelação familiar. Daí tá Anitta, Brad Pitt, Preta Gil. Que tipo, eu não sei o que o nome do Brad Pitt tá fazendo no meio dessas pessoas. A Anitta, ainda que é meio conhecida internacionalmente, mas quem é Preta Gil, tá ligado? Enfim. E me chamou a atenção o que provavelmente eu imagino que ou alguém na Globo ou alguém com muito dinheiro pagou para colocar essa notícia na Globo, já que a constelação familiar está se queimando, existe alguém interessado em tentar levantar o nome desse tipo de terapia. Porque ao ver a notícia, você vê que essas pessoas, tipo, tirando a Anitta, os outros famosos, ou famosos entre aspas, tipo, são pessoas que já declararam que participaram em algum momento de uma terapia desse tipo, tá ligado? E isso é o suficiente pro cara colocar na manchete exatamente os famosos adeptos à constelação familiar. Você acha que o cara é um seguidor da constelação familiar? Você acha que o cara vai
É tipo
semanalmente na.
o Tom Cruise com cientologia, né?
O que é cientologia?
A igreja do Tom Cruise lá,
Ah,
que fala
não.
com quem que ele pode casar, que fez o casamento dele com a
Nicole Kidman?
não,
Não.
pode ser que com a Nicole Kidman também, mas não sei se é com a do That 70's Show, que agora tá também com outro da cientologia, que é
Mila Kunis?
Mila
Não.
Kunis. Ela não era
Mila
casada
Kunis.
com Tom Cruise
Ashton Kutcher.
e agora com Ashton Kutcher. Mas antes ela era
É,
com.
não
Ou
sei se
Demi
ela
Moore. Ah, sei lá, tô
é. É,
confundindo
o
tudo.
Ashton Kutcher era casado com a Demi Moore. E agora é com a Mila Kunis.
Mas eles têm uns par de
Né?
negócio aí de cientologia.
Mas,
É
tipo, eles
bem
são
estranha
adeptos
essa.
de fato a esse
É,
negócio.
sim, eles são. E é
É,
bem estranha
então.
essa religião também. A gente já falou dela no podcast, quando a gente falou do Ashton Kutcher e do outro, Danny Masterston.
Então.
Vai, bora aí.
É, porque daí, tipo, desses nomes todos, quem que te chamou a atenção? Brad Pitt, né? Fala, olha, Brad Pitt. Daí você vai ver na notícia, fala assim: Brad Pitt contou em entrevista à revista Rolling Stones em 2019 que experimentou a constelação familiar e achou a técnica interessante.
E
Tá
ele é
ligado?
super
E
adepto.
com essa informação, eles colocam o nome dele na manchete e logo em seguida os famosos que são adeptos à constelação.
Tem que ver se
Então.
o João de Deus não tá por trás
É,
desse.
e tem uma pessoa muito interessante que a gente já falou sobre hoje, que é Maíra Cardi, a esposa do Thiago Nigro, tá ligado?
Ela faz? Ela é adepta dos adeptos também?
Então, vai vendo, como você vê como a notícia é sem vergonha, só para fingir que constelação familiar é uma coisa boa aí dos famosos, né? E tudo bem que Maíra Cardi, enfim. A influenciadora e nutricionista Maíra Cardi organizou recentemente um retiro de casais com o marido Thiago Nigro. Na programação do evento, que contou com a participação do casal, estava a constelação familiar, tá ligado?
Era assim,
Tipo, fez um evento e na programação tinha isso.
tinha
E pronto, ela já é adepta.
constelação familiar, Herbalife,
Exatamente, Telex
Telex
Free.
Free, vender
Enfim,
pulseirinha de equilíbrio.
mas eu, de forma resumida, é um golpe aí que a galera, tá ligado? Tipo coach, nego descobriu que dava para ganhar dinheiro falando que salvava a vida das pessoas e curava o câncer, e agora nego vem com essa e ganha
É, sei
dinheiro com
lá
isso.
também. Eu acho que qual que é a diferença do cara falar que a culpa do que você está acontecendo é por conta do seu pai, que fez alguma coisa, ou falar que é porque você teve problemas na infância, sabe? Tipo, é tudo meio beira o charlatanismo, porque não tem muito como você provar isso. Tudo que vai tentar te explicar alguma coisa, não tem como falsear isso cientificamente, falar. Olha, o Davi que passou por isso aconteceu, e o Davi que não passou por isso não aconteceu. Então eu acho complicado. E sempre, agora tem um negócio de energia, de alinhar, não sei o que também, que eles estão falando que cura tudo.
Tem
Sempre tem
biomedicina
essas.
energética.
Biomedicina energética,
É que
eles
eu acho que
adoram.
é muito parecido com essa terapia de constelação familiar. Tipo,
Aí.
a pessoa cura tudo, tá ligado? Ela não tem uma graduação, não tem um nada. Ela compra o curso do coach que inventou a técnica e
Sim.
daí ela tá pronta para te curar e cobrar dinheiro de você. E depois, se você quiser, ela te dá o curso e vende curso para você também. Que é basicamente o que acontece com a terapia de constelação familiar, tá ligado?
É, esses dias eu vi uma terapeuta no, não terapeuta que nem a gente, que sabe tudo, mas uma terapeuta de verdade, que foi no Rogan e ela estava falando de tratamento para depressão. E foi bem interessante o que ela falou, porque você não costuma ver nenhum ninguém da psicologia ou da psiquiatria falando. Falando desse jeito, que ela falou, você não precisa de um remédio, e muitas vezes a pessoa tá depressiva, ela precisa do contrário do que é normalmente recomendado. Porque às vezes é recomendado que ela tem que tirar licença do trabalho, ela tem que parar um ano da faculdade. E às vezes o que ela precisa é ter mais coisa. Entendeu?
Sim.
Então não é tipo, não, você precisa trabalhar. Mas o seu trabalho não está te trazendo a felicidade, ele só está te ocupando tempo. Você precisa ocupar o seu tempo fora do seu trabalho com outras coisas. Então, você precisa pegar e fazer alguma coisa voluntária. Se o seu trabalho é muito, vamos dizer assim, muito no escritório, fazer alguma coisa mais manual, fazer alguma coisa de ocupar o seu tempo para você não poder ficar pensando de que você está depressivo. Porque ela falou
Sim.
que esse é o maior problema, porque a pessoa que está depressiva, ela gasta muito tempo e muita energia dela pensando que ela é depressiva. E daí isso vira uma bola de neve. E ela fala que isso, inclusive, com crianças, afastar de tela, de celular, fazer coisas mais que demandem mais fisicamente, porque quando você tem uma coisa que demanda fisicamente de você, que isso vai fazer com que o seu corpo libere aí hormônios, que depois, quando você não estiver fazendo exercício, você não vai ficar pensando muita besteira. Você vai querer descansar, você vai querer comer.
Sim. É, tem uma linha da psicologia que tem um cara que também está se destacando, vai muito podcast, eu acho que é Eslen Delanogare, alguma coisa assim, que é a linha de terapia cognitiva comportamental. Aí ela é tipo, é um pouco mais fácil de você explicar, assim. Ela difere da psicanálise nesse sentido. Que é isso que você está falando, né? A moça fala, você precisa atuar mais de tal jeito. Você precisa, né? Se você faz muito uma coisa, o seu cérebro funciona de tal jeito. Então, ele consegue puxar um pouco mais para esse lado científico.
E o comportamental, se a gente pegar lá, porque a área da. Porque é isso, quem faz psicanálise odeia comportamental. Acha que comportamental é a coisa mais desumana, porque compara o ser humano com um animal, entendeu? Mas a comportamental é a única que eu vi que dá realmente resultados que você consegue mensurar. Que você tem o Skinner, que ele é. Eu não sei se ele é o pai da psicologia comportamental, ou se ele é. Mas ele é um dos que fez um trabalho muito bom. E inclusive, Skinner, o nome do personagem do Simpson lá, o diretor da escola, o vice-diretor da escola, é por conta desse Skinner, do psicólogo.
Ah, tá. É, quando você falou Skinner, eu já lembrei dele. Primeira coisa que eu lembrei, não foi pai da psicologia comportamental nenhuma. Eu já pensei no vice-diretor do Simpson.
E ele, através da máquina, porque ele atuava, ele fazia, estudava bastante a parte de educação. Então, através da. Ele inventou um negócio que é chamado de máquina de Skinner, que era uma máquina onde o aluno, ele resolvia o problema, ele aprendia resolvendo o problema, e na hora que ele resolvia o problema, ele já recebia da máquina a resposta se estava certo ou errado. E ele conseguiu ver que existia uma grande diferença de cognição. Quando você tinha o feedback imediato, versus o tradicional, que é você faz a prova, dá para o professor demora uma semana para corrigir, quando é uma semana, devolve a prova e daí você vê o que você errou, você não consegue fazer a cognição do exatamente na próxima vez, você vai errar de novo. Então, a partir disso, ele o comportamental começa a colocar medidas práticas para resolver a coisa. Então, que nem o negócio da depressão, de resolver a depressão com coisas para fazer, é porque você consegue medir isso praticamente. Se você está fazendo mais exercício, você está menos depressivo, ou se você está fazendo mais exercício, você está mais depressivo, ou está igual de depressivo. Você consegue comparar com quem não está fazendo. Então vira uma coisa científica da psicologia. Que daí eles não gostam, que daí aparece, ah, não, então é tratar que nem cachorro, sabe? É tipo fazer recompensas, né? Fazer adestramento, você está adestrando a pessoa. Mas não é, a pessoa, para você conseguir fazer uma coisa, às vezes você precisa de forçosamente fazer sem gostar até você pegar o jeito e fazer. É que nem exercício é assim. Tipo, você vai começar a levantar peso, você vai levantar pouco peso, com pouca vontade, com não sei o quê. E chega uma hora que você já tá, tipo, no gás, tá ligado? Você acorda e fala, tipo, eu quero, a primeira coisa que eu faço é levantar peso. E você tá sempre empolgado com fazer isso. Quando você sente a dor no músculo, você já associa isso como uma coisa boa e não como uma coisa ruim.
Maravilha. É isso aí.
Então,
É,
essa foi
pois é.
a recomendação
Nós deu uma
de.
palestra aí de teoria comportamental e
É. Se você quer
opte.
fazer terapia, procure um psicólogo que siga a linha comportamental. Não vai. Psicanálise. Cara, psicanálise faz essa familiar, dá na mesma. Vê qual que é mais barato, qual que seu plano de saúde cobre.
É isso aí. Mas beleza. E só achei legal trazer essa notícia porque, tipo, muito estranho aparecer essa notícia na Globo. Tipo, alguém realmente quer dar uma limpada no nome dessa constelação familiar, sabe? Não sei quem é importante na Globo, sei lá onde na mídia aí tem interesse, porque como eu falei pra você, tipo, joga o nome de alguns famosos aí como se eles fossem adeptos, e é mentira, puta charlatanice. Talvez a Anitta seja mesmo, mas a
É,
Anitta
mas
também
aquele.
não quer dizer que só porque a Anitta faz, né?
É. Aquele João de Deus, eu tava escutando um podcast americano esses dias que falou dele. E falou de como ele é o guru da ópera e de alguns outros lá dos Estados Unidos.
O João
Eu
de
acho
Deus que
que
foi
foi o No
preso, você tá
Agenda.
falando?
É, esse cara.
Mas falou que o cara era um safado ou não?
Não, eles só citaram o nome do cara e falaram que ele era o guru. Eu acho que foi o No Agenda, mas eu não tenho certeza.
Entendi. É. Beleza, então.
Mas é isso. E vamos agora para aquele momento legal. Apesar de que todo esse segmento aqui falando de quem pagou essa matéria aí para a Globo e toda essa aula sobre psicologia que demos aqui já foi um momento excepcional de sabedoria da conspiração. Vamos fazer o oficial aqui falar o que aprendemos hoje da visão.
Hoje eu aprendi que se alguém estiver afogando, não vai ajudar, cara. Senão você vai se afogar junto.
É, eu aprendi. Cara, eu aprendi que esse negócio de direita. Tá na hora de acabar com esse negócio de direita, esquerda e os ultra extrema da vida. Vamos falar o que as pessoas são. Socialista é socialista. Não importa se é o nazista ou se é o Che Guevara. É socialista. Acabou. Socialista. Não, é ruim. Se o cara é conservador, então que ele seja conservador, entendeu? Não é que o cara é conservador só porque ele vai na igreja. Isso não é ser conservador. E se o cara é liberal, ele tem que ser liberal. Não adianta você falar que é liberal, mas daí, veja bem, eu sou liberal, mas quando o negócio é pra valer, eu sou autoritário. Tipo, Pondé defendendo, mandado, vacina obrigada. E é isso, essa foi a sabedoria da conspiração. Obrigado você que escutou até aqui. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E se gostou, já sabe, manda para aquele. Eu ia falar, dá aquele like. Eu já tô pensando que é vídeo o negócio. Se você gostou, manda para um amigo seu. Se você não gostou, manda para um inimigo seu. E é isso aí. Davizão, considerações finais.
É isso aí, galera. Espero que tenham curtido. Espero que estejam gostando do nosso conteúdo. Lembra de mandar um e-mail para a gente. Entra em contato com a gente através do contato @terapiadaconspiração.com. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É isso. Tamo junto demais. Muito obrigado pelo apoio. E se a gente falou alguma verdade aqui,
Saiba que foi sem querer.